Verificando o número regimental dos vereadores, declaro aberta a quarta sessão ordinária, hoje dia 14 de março de 2023. A vereadora Daniele Butig de Oliveira apresentou atestado médico, hoje não estará presente na sessão. Para começar, dou uma boa noite a todos os vereadores, rogo a Deus que façamos uma sessão justa e produtiva para a nossa sociedade. Coloco em discussão a ata da terceira sessão ordinária realizada dia 7 de 3 de 2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura das correspondências. Ofício circular número 026 de 2023, convite para a 8ª Conferência Municipal de Saúde.
Convite para a 8ª Conferência Municipal de Saúde. Ao cumprimentá-los, vimos por meio deste convidar a comunidade em geral para a 8ª Conferência Municipal de Saúde, que será realizada no dia 15 de março de 2023, das 8 às 11h30 e das 13 às 17 horas no Clube Vicentino, São Vicente do Sul. Certos da sua presença e participação, agradecemos desde já. Atenciosamente, Luiz Fernando Valente Zucuni, Secretário Municipal de Saúde.
O grande expediente de hoje está a cargo do vereador Flávio da Rosa Paim, do Progressistas, pelo tempo de 20 minutos. Na próxima sessão, o grande expediente será do vereador Gilmar Lopes Giacomelli. Peço que meu vice-presidente assuma a presidência aqui para mim poder me manifestar da tribuna.
Assumo, senhores vereadores, a presidência desta Casa Legislativa, passando a palavra de imediato ao vereador Flávio Paim. Pelo tempo regimental de 20 minutos, se assim eu quiser.
Deixa eu ver só um minuto. Boa noite, comunidade vicentense, boa noite, colegas vereadores, boa noite, ouvintes da rádio e do Facebook. Hoje de certa forma, foi uma correria, não me preparei muito aqui, mas eu não quero deixar passar em branco esse meu grande expediente, pelo simples, falar de um assunto que ontem de noite eu estava ali meio pensativo na frente de casa ali, aí me lembrei do seu Alvrinho. Daí eu mandei uma mensagem para o Giovanni e perguntei para ele se eu poderia falar sobre o assunto aqui na tribuna, por causa que, às vezes, nós, como pessoas hoje em dia, nós estamos muito, como é que eu vou te dizer, nós estamos cobrando demais e esquecemos a importância de cada um dessa sociedade que fizeram parte do nosso município, que fizeram e aconteceram no nosso município. Então, Se uma pessoa como o seu Alvrinho chega a um ponto de querer fazer o que ele fez, é uma coisa triste. Então vamos tentar entender, eu para a próxima sessão eu vou tentar manifestar e tentar fazer, eu peço que todos os vereadores assinem daí depois, uma moção de aplauso para ele, para dar, não é voto, não é nada, é uma questão de daqui a pouco nós tentar recuperar um ser humano que está triste. Então acredito que seria importante nós fazer e entregar em mãos para ele lá, para de repente nós poder fazer um bem para um cidadão que daqui a pouco está precisando, nem que seja um afago, um abraço ali que pode ser, que possa mudar a vida dele. Eu tinha aqui um monte de coisa para falar. Por exemplo, eu queria citar algumas coisas aqui. Agora, dia 16, obra muito cobrada nossa, que demora, todo mundo sabe, nós fizemos uma reunião lá no início do nosso mandato aqui, sobre a reforma dos banheiros do quiosque. Dia 16 abre para licitação, nós vamos, se Deus quiser, vai ter a empresa e vamos começar a fazer a obra daqueles banheiros. Quero também dar a resposta ao vereador Alex, da semana passada, sobre as patrolas. Às vezes a gente tem que se informar um pouco para nós poder chegar aqui nessa tribuna e criticar. Todo mundo é sabido que as patrolas estavam no Rincão dos Rumpos, acabaram as 3 horas, um pouquinho mais tarde, e foram para engraxar elas. Manutenção que é preciso para todos, para não dar problema, como nós pegamos sucateado na outra gestão para essa. É preciso manter elas, não é só tocar lepau. Claro que o trabalho é imenso, mas é preciso, às vezes, tu afiar o machado para poder cortar melhor a floresta. Por enquanto, teria um monte de coisa para falar aqui, mas por enquanto, para não me alongar muito, eu vou deixar por aqui, depois no final eu volto.
Após a manifestação do vereador Flávio Paim, o mesmo retorna à mesa e eu passo de imediato à presidente dessa casa ao mesmo. Quebrou, agora não funciona mais.
Ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Legislativo número 013 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 013 de 2023. Altera-se o caput, o parágrafo 1º, e revoga-se o parágrafo 2º do artigo 45 da Lei Municipal número 5623 de 2019, e acrescenta-se o inciso 6º e 7º no artigo 46 da mesma lei. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos o presente projeto de lei que altera o artigo 45 e 46 da Lei Municipal 5623 de 2019, que dispõe sobre a política municipal de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e os Conselhos Tutelares. O presente projeto se faz necessário para atender às normativas do CONANDA, tendo em vista que o mandato de Conselho Tutelar pelas novas normas é permitido a recondução quantas vezes o candidato quiser, desde que participe do processo de escolha, o que na nossa lei estava permitido apenas uma recondução, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2023. Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Parecer jurídico. Projeto de Lei número 013 de 2023, iniciativa do Poder Executivo. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: altera-se o caput, o parágrafo 1º, e revoga-se o parágrafo 2º do artigo 45 da Lei Municipal número 5623 de 2019 e acrescenta-se o inciso 6º e 7º no artigo 46 da mesma lei. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista as normativas do CONANDA, Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões dessa casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 27 de fevereiro de 2023, Vitor Giovanni Rupel Farias, assessor jurídico. Parecer número 07 de 2023, 14 de 13 de 2023. Projeto de lei 013 de 2023, que altera o caput e o parágrafo 1º e revoga-se o parágrafo 2º do artigo 45 da Lei Municipal número 5623 de 2019 e acrescenta-se o inciso 6º e 7º no artigo 46 da mesma lei. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal, conforme previsão legal na Lei Orgânica Municipal. Em esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 013 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto do relator os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permanece como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Legislativo número 014 de 2023, juntamente com os pareceres.
Projeto de lei número 14 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$1 milhão. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$1 milhão. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista atender às necessidades de várias secretarias da administração. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões desta Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 27 de fevereiro de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 006 de 2023. Projeto de lei 014 de 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$1 milhão. Conclusão do voto favorável. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 014 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora aos vereadores. Gislaine Ziquinati Del Pino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Parecer número 08 de 2023. do projeto de lei 014 de 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$1 milhão. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal, conforme previsão legal da Lei Orgânica Municipal e de acordo com a Lei 4320, a qual regulamenta os créditos suplementares orçamentários. Essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 014 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto do relator os vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar, permaneça como está. E o que discordar, se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Legislativo número 015 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei número 15 de 2023 autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$640 mil. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$640 mil. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário tendo em vista a adequação do orçamento das secretarias mencionadas no projeto. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões desta Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 27 de fevereiro de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Parecer número 007 de 2023. Do projeto de lei número 015 de 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$640 mil. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 015 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanham o voto da relatora os vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Parecer número 09 de 2023. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal, conforme previsão legal na Lei Orgânica Municipal e de acordo com a Lei 4320, a qual regulamenta os créditos suplementares. Esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 015 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do do Legislativo número 018 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 018 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de 3 operadores de máquina para atender às necessidades das Secretarias de Obras e Saneamento e Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente e da outras providências. Parecer jurídico. Projeto de Lei número 018 de 2023. Iniciativa do Poder Executivo. Recebimento dia 6/3/2023. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 3 operadores de máquinas para atender às necessidades das Secretarias de Obras e Saneamento e Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica-se fazer necessário, tendo em vista a aquisição de máquinas e falta de operadores. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões desta Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 13 de março de 2023, Vitor Giovanni Ruppel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 10 de 2023, data 14/3, o autor executivo do projeto de lei 018 de 2023. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal, conforme previsão legal na Lei Orgânica Municipal, e por ser uma das exceções prévia no artigo 37 da Constituição Federal, enquanto não for realizado novo concurso. Essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 018 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Com a palavra o vereador Gilmar Lopes Giacomelli.
Presidente Flávio Paim, Kika, vereadora da mesa, demais vereadores e vereadoras, senhores e senhoras presentes, boa noite, sejam bem-vindos. Eu venho, senhor presidente, só para me manifestar sobre esse projeto. A gente olhando sobre o concurso público que foi feito em 2018, foi chamado todos e muitos não quiseram abrir mão da sua vaga. Mas vejam, senhores, o que o nosso município paga. É uma pena, mas não tem como inventar, não tem como dizer, vamos pagar uma fortuna. Hoje um funcionário, um operador de máquina, Zé Luiz, para operar uma patrola, uma retroescavadeira, ele ganha a proposta aqui é 1.800 para 40 horas, 1.818,46. Então eu vejo, senhores, como a dificuldade de uma pessoa passar trabalhando 8 horas por dia aí, para ganhar e sustentar a família, sem falar no desgaste que é físico. Se arrebenta, se o pessoal trabalha em patrola, trabalha em retroescavadeira, se arrebentam tudo, né, para ganhar esse valor. Infelizmente, é uma realidade nossa, que a gente vai fazer? Estamos recebendo patrola nova, vem uma escavadeira hidráulica também, que está para chegar a qualquer momento, né, e precisamos de funcionários. Não tem funcionário para trabalhar. Eu só venho para dar o meu apoio, o voto favorável à aprovação do projeto e dizer que é uma judiaria. a questão de deles não assumirem o cargo que foram chamados pelo valor, R$ 1.800 para passar um funcionário aí 8 horas por dia em cima de uma máquina, se judiando. Só assume mesmo aquele que não tem mais outra possibilidade de outro tipo de trabalho. Obrigado, senhor presidente, sou favorável ao projeto.
O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador José Luiz Carvalho Couto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Plateia que nos honra com a sua presença. São todos bem-vindos. Também o pessoal da 106 e da Live. É só para dar uma mão para o colega Gilmar. Outra coisa, o Gilmar não veio aqui, ó, se é contemplado com vale ou não. Isso aí até, eu acho que é meio regime de urgência, só que também nós não temos poder de fazer emenda para contemplar, porque vão gerar gastos, né? Mas aqui não está contemplando o vale. E o vale é, acho que é R$ 500, 400 e poucos, né? Dá uma boa diferença. Em R$ 2.000 vai dar 20%, né? Então é uma coisa que eu acho que eu teria que, talvez, até fazer uma pausa na sessão, o problema é a live, para ver melhor esse projeto, se há necessidade mesmo de ser votado hoje, para ver se não podemos fazer uma contemplação, se for legal. Seria isso, obrigado.
Tá, ok. Não poderia ser feita uma emenda depois, no retorno? Não foi votado? Quer debater? Podemos parar aqui. Pode ser. A palavra, vereador José Luiz Carvalho. Como Carvalho?
Obrigado, senhor presidente. Então, eu deixo a sugestão de nós deixar esse projeto na casa e marcar uma sessão para amanhã, qualquer horário que os vereadores puderem, para nós votar esse projeto, para ver se nós podemos contemplar ele com o vale. Se for possível ficar na casa, um dia a mais, um dia a menos, não vai fazer diferença aí para nós vir aqui, dá 15, 20 minutos. Seria isso, obrigado.
Peço licença aos ouvintes que interromper para nós debater o projeto aqui. Retornamos à discussão do referido projeto. Continua em discussão. Algum mais vereador? Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está. E o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Quero cumprimentar os moradores da rua. Quero cumprimentar os senhores, os moradores da rua Aurora de Souza, Ricardo Gnalha, a Sara, o Vladimir e a Michelle. Eles estão aqui, eles vão protocolar aqui um pedido, um abaixo assinado para melhorias na rua deles ali. Vamos protocolar ali, e assim que nós protocolar, nós enviaremos aqui, depois nós conversamos direitinho lá para nós ver, e vamos cobrar o Executivo Municipal para dar andamento nesse abarcinado, tá bom? Trabalho dos senhores vereadores. Moção de repúdio de autoria dos vereadores Alex dos Santos Martins, PTB, Flávio Flamarion Keller da Silva, do MDB, José Luiz Colo Carvalho, PTB, e Flávio da Rosa Paim, progressista.
Essa moção de repúdio é somente uma correção do artigo 86 da Câmara Municipal de Vereadores do município, que estava o artigo 82 da Lei Orgânica. E não, já foi correto, é o 86 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores.
Pedido de informação número 08 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins. Coloco em votação a presente moção de repúdio. O vereador que concordar permanece como está, e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade por todos os vereadores presentes nesta casa. Solicito a leitura do pedido de informação número 08 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido de informação número 08 de 2023. Alex dos Santos Martins, do PTB, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Quer saber quando iniciará no município a construção dos açudes contemplados do programa Avançar Rio Grande do Sul. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 14 de março de 2023, Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido pedido. Com a palavra o vereador Alex dos Santos Martins.
Boa noite, ouvintes da 106.3, nobres colegas vereadores, pessoas que nos assistem na live, plateia aqui presente, já mencionada, denominada pelo protocolo. Como tinha comentado na outra sessão, que eu ia fazer um pedido de informação sobre a construção desses açudes do programa Avançar RS, a qual o município foi contemplado com 11 açudes. Sei que o dinheiro está no caixa da prefeitura e nossos agricultores estão sofrendo com uma estiagem. E é a hora de começar esses açudes, antes que comecem as chuvas. Preciso que o pessoal do setor lá de, acho que agricultura, dê uma agilizada nesse processo, no que está travando. Eu acho ainda que nem precisa, se não me engano, não precisa nem fazer licitação para contratar, porque está, devido à calamidade pública, do processo de estiagem, até o município ter assinado. Seria isso, presidente, para essa agilidade ao município, com essas condições de açude. Devolvo a palavra.
O referido pedido continua em discussão. Coloco em votação. O vereador que concordar permanece como está. E o que se discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade por senhores vereadores. Indicação número 16 de 2023, de autoria do vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 16 de 2023. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita que seja feito patrulhamento e limpeza na Rua Conde de Porto Alegre, Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 14 de março de 2023, Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB.
Coloque em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 017 de 2023, de autoria do vereador Gilmar Lopes Giacomelli, PDT. Coloco em discussão a referida indicação.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal. Indicação número 17 de 2023. Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação que, após lida em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicita. Indico ao Executivo Municipal determinar ao setor competente que proceda à construção de rampas de acesso a portadores de necessidades especiais, bem como a ampliação da acessibilidade para portadores de deficiência física em ambientes públicos. A defesa deste pedido será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 14 de março de 2023, Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT.
Agora sim, coloco em discussão a referida indicação. A palavra, vereador Gilmar Lopes Giacomelli.
Retorno, senhor presidente. A própria indicação já está bem explicada. É a questão de acessibilidade. Hoje, se a gente olhar na nossa cidade, quantos cadeirantes que nós já temos por aí, né? Sem falar naqueles outros que têm dificuldade também de locomoção. Então, tem alguns lugares que têm acessibilidade, mas não é todos. Então, eu só peço que seja ampliado as condições desse local para essas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de locomoção. Era a defesa desse vereador. Muito obrigado.
Referida indicação, continue em discussão. Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, nobres colegas, assistentes, visitantes que aqui se encontram e aos ouvintes da nossa rádio comunitária 106 FM. Vereador Gilmar, muito bem colocada a sua indicação. O senhor sabe que sou favorável, porque precisamos de rampas de acessos em locais públicos em nosso município, principalmente nas calçadas também. Temos um exemplo também, a nossa prefeitura municipal tem a rampa de acesso, tem na entrada ali, mas não tem como um cadeirante ou uma pessoa com deficiência se mover para o primeiro andar ou segundo andar ali na nossa prefeitura. A gente tem que ter esse cuidado também de tentar amenizar esse transtorno para essas pessoas. Mas sou favorável à sua indicação, vereador Gilmar. Seria essas minhas palavras.
O referido projeto continua em discussão. Referida indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 18, de autoria do vereador Flamarion Keller da Silva, MDB.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 18 de 2023. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, com assento nessa Casa Legislativa nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita que seja feita a limpeza no bairro Carapé. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 14 de março de 2023, Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB.
coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação 019 de 2023, de autoria do vereador Gilmar Lopes Jacomelli, PDT.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal. Indicação número 19 de 2023. Gilmar Lopes Jacomelli, vereador da bancada do PDT, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicita. Indico ao Executivo Municipal determinar ao setor competente que proceda a tomada das medidas necessárias para fins de processo de tombamento do antigo túmulo do general Farroupilha sepultado aqui, João Antônio da Silveira. A defesa desse pedido será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 14 de março de 2023, Gilmar Lopes Jacomelli, vereador da bancada do PDT.
Coloco em discussão a referida indicação.
Presidente, demais colegas vereadores, eu como um tradicionalista, que desde que praticamente nasci, envolvido no CTG Cancel da Fronteira, nós temos uma relíquia cultural no município, que não é só o general João Antônio da Silveira. Tem um cemitério, né, que se originou de Batalha Farrapa e tudo, mas temos também a importância cultural na questão de o único general Farroupilha que existe no interior do estado sepultado, tirando os outros cinco, é Porto Alegre, e o único que não está em Porto Alegre é o que está em São Vicente do Sul. Assim, todos os municípios do estado queriam ter essa história junto da sua comunidade. Só que, infelizmente, e daí eu não culpo uma administração ou outra administração, eu culpo também os tradicionalistas que já passaram, inclusive eu, que estou na terceira vez como patrão do CTG, eu culpo os tradicionalistas do município, eu culpo as administrações também, por que não, o legislativo passado, que eu também fiz parte, o próprio décima região tradicionalista, que sabe que isso aqui é uma relíquia que nós temos aqui, e não tomo atitude nenhuma. Sem falar na décima região, voltando praticamente ao MTG, que é o Movimento Tradicionalista Gaúcho, que infelizmente eles só dão as leis lá de cima, cobram tudo, cobram até para marcar rodeio, estão cobrando do CTG e a gente tem que se virar. E aí depois vem querer dar ordem e querem que cumpra, porque senão são punidos. Mas essa questão desse tombamento, se houver uma parceria daqui um pouco, que chame aqui. E aí, não, aí o trabalho do vereador é dar esse pontapé inicial, né? E através talvez da Secretaria de Cultura do município, né? Educação, Cultura, ali a da Michele, a do Turismo, né? Numa parceria aí com a coordenadoria da décima região, acredito, e também oficiando, quem sabe, o MTG, quem sabe a gente dando esse pontapé inicial aqui, alguma coisa não aconteça e realmente seja tombado aquele túmulo ali, que para a história do nosso Rio Grande tem uma importância significativa. Né? Isso falando em importância significativa para a história do Rio Grande, em primeiro lugar para nós de São Vicente do Sul. Então, senhor presidente, é a indicação desse vereador, acredito a essa importante indicação que sai dessa casa aqui ao Executivo Municipal. Muito obrigado.
A referida indicação continua em discussão. Peço permissão para me manifestar da mesa. Retorno aqui falando. Quero parabenizar o vereador Gilmar, pois acredito que a importância de nós exaltar não apenas um túmulo, é a história de um general que fez história para o nosso município aqui, mas nós exaltar o nosso passado é de uma importância sem tamanho, e é assim que se faz a tradição de um país, de um estado, de um município. A gente vê países fortes, eles exaltam, sempre têm nomes marcados na história. É importante nós exaltar para nós saber de onde é que viemos, para depois nós saber para onde nós vamos. Então, acredito que por enquanto seria isso. Muito, meus parabéns pelo referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal.
tem um cronometro para mim, eu estou me atrapalhando.
Indicação número... Indicação número 20 de 2023, de autoria do vereador Gilmar Lopes Giacomelli, PDT.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal. Indicação número 20 de 2023. Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação que, após lida em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicita. Indica ao Executivo Municipal que seja estudada e analisada a viabilidade e proposição da presente minuta de anteprojeto de lei em anexo, que trata sobre a instituição do programa Porteira Dentro em nosso município. O referido pedido justifica-se porque é de interesse público relevante, já que todos os munícipes são beneficiados com os impostos arrecadados através do aumento das produções agropecuária, agrícola, agroindustrial e ou turismo rural e ecológico, não havendo de se falar em benefício exclusivo de particulares. Salienta-se que, além de fomentar as atividades agropecuária, agrícola, sobretudo as de regime familiar, proporciona igualdade de tratamento para todos os produtores rurais que poderão ser atendidos pelo programa. A defesa desse pedido será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 14 de março de 2023, Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT.
Coloca em discussão a referida indicação.
Retorno, senhor presidente, a essa tribuna. O vereador Gilmar quase nunca faz indicação, geralmente ele fala suas explicações pessoais e faz as solicitações aqui e leva direto. Hoje está sendo diferente, tem aparecido bastante. Acredito que seja outra indicação, que seria através de um projeto de lei, só que como não nos compete esse tipo de projeto, e esse projeto temos que ser justo. Esse projeto é do tempo ainda do Matheus, do primeiro ano de mandato dele, né? Que ele já tinha essa ideia, já tinha, inclusive, ele e a Daiane já tinham elaborado esse projeto. É um projeto importantíssimo, acredito que seja, que vai dar liberdade para a Secretaria de Agricultura, vai dar liberdade para a Secretaria de Obras, fazer aqueles pequenos trabalhos nas propriedades rurais. Propriedade rural, que às vezes tu diz assim, tu não pode fazer para o particular. Bom, aí tem que ser analisado o que vem de retorno daquela propriedade rural. O que vem de imposto para nós daquela propriedade rural. Será que o município não pode dar uma ajeitada na estrada, na entrada dessas propriedades, botar uma pedra? Por que não? É injusto isso, né? E sem falar que aqui também pode ser, tem a contrapartida do proprietário de pagar, né? De pagar também aquele trabalho que vai ser feito. Aí acredito que esse projeto vai retornar. Estive falando com a assessoria jurídica, é legal isso que a gente está fazendo. Assessoria jurídica da casa, também assessoria jurídica do executivo. O projeto é legal, é importante. E agora, como está sendo alterado o Código Tributário, com certeza ele vai se adequar, esse projeto, ao Código Tributário também, para que ele venha depois com um projeto de lei e aonde contemple, né? Essas reivindicações da nosso produtor, da nossa sociedade, e um trabalho dos vereadores aqui também, que nós vamos dar condições sem problema, sem medo de fazer uma ilegalidade, né? Então a Secretaria de Obras, mediante cronograma, vai para o interior, faz o que tem que fazer público e faz também, dentro do possível, aquilo que pode ser feito para o pequeno e grande também, por que não, produtor rural. Então, seria isso, senhores vereadores, a defesa a esse pedido de indicação, que, se tudo correr bem, volta como projeto de lei a esta casa, onde vai ser discutido, votado e, se tudo correr bem, aprovado por todos nós vereadores. Muito obrigado.
A referida indicação continua em discussão. Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva.
Pois é, nobres colegas, essa indicação que o vereador Gilmar
vamos dizer assim, partiu do senhor juntamente com o nosso amigo Matheus Juste, me lembro bem, ele conversando com a Dayane, comigo ali sobre esse projeto, seria um incentivo muito bom aos nossos produtores rurais do nosso município. Com certeza vai ajudar muito no transporte da safra, se o município conseguir ajeitar esse projeto, mandar para a Câmara para ser votado, como que vai ser feito, mas é um projeto, se chegar, vai ser excelente para o nosso município. De parabéns ao nosso amigo Matheus, nosso saudoso amigo Matheus, e aí o vereador Gilmar, por essa indicação. Seriam essas minhas palavras de hoje.
A referida indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação de autoria do vereador João Batista Gassol, do Progressistas. Coloca. Opa.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Indicação número 21 de 2023. João Batista Gassol, vereador da bancada do PP, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicito ao Executivo Municipal que seja adquirida uma caminhonete para a Secretaria de Obras, a fim de que seja feito o transporte de material necessário, tais como pneu, óleo e demais materiais. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 14 de março de 2023, João Batista Gassol, vereador da bancada do PP.
Coloca em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos agora às explicações pessoais. Primeiro a fazer o uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, será o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT. Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Giacomelli.
Senhor presidente, gostaria, como líder da bancada do PDT, que dificilmente eu cruze os 5 minutos, mas se cruzar, que o senhor aumente para 10, mais 5. Cumprimento os senhores vereadores, cumprimento o Ronê e o José, cumprimento aqueles que nos escutam aí através das ondas da Rádio 106, também aqueles que nos assistem através das redes sociais. Caro presidente, a gente passa ano e volta ano e a gente sempre levantando os problemas, mas como eu sempre digo, os vereadores, ninguém inventa nada. Na realidade, as reclamações é do interior, é das pessoas da nossa comunidade. Cavalo e vaca, vamos voltar a esse assunto. Hoje vamos levar livre um pouco os cachorros e os gatos hoje, né? Hoje até é dia hoje, né? Não é hoje o dia dos animais? Olha aí, ó, viu? Hoje, então, nós vamos levar um pouquinho livre os animais hoje, não vamos... Hoje é o dia deles, é. Mas daquele dia, é dia de todos os animais, mas se eles fossem mais bem cuidados, talvez fosse mais décima para comemorar, né? Infelizmente, às vezes, não é tanto assim. Cavalo e vaca solto no interior. Não é só na cidade. Tem o nosso interior aí, Flamarão, de gente que infelizmente, ó, claro que a situação atual de falta de chuva, falta de pasto, complica um pouco para o pessoal e eles acabam aproveitando, colocam nos corredores. Mas isso é um problema. Colocar no corredor vai demolir com cerca, João. Sabe disso? Vai demolir com horta, vai demolir com lavoura, vai causar problema, vai causar... E sem falar também que se pode causar um acidente. Então, o pessoal do interior, isso é uma reclamação que está chegando para nós, esse pessoal que tem o gado solto no interior, tenham cuidado com isso. Tenham cuidado porque corre o risco, sim, de serem penalizados com isso, né? ou através de apreensão, ou através de né, multa, acidente. E eu acho que o pessoal tem que ter um pouco mais de cuidado também, até com seus vizinhos. Né? Isso eu falo no interior, eu falo na cidade também. Isso já foi muito debatido aqui por todos nós, vereadores, sobre essa questão. Eu acredito que nós não vamos terminar esse assunto ainda hoje. Eu acredito que ainda vai ter muito que nós falar na continuação, porque não é fácil de fazer o pessoal entender. Escavadeira hidráulica, interessante, eu não sabia desse abaixinado aqui da Aurora de Souza, mas uma das proposições minha aqui é que seja feito um compromisso, e a gente vai, vamos conversar isso com o executivo, seja feito um compromisso que a primeira obra da nossa escavadeira elétrica, hidráulica, que está chegando aí, que vai ser grande, aí tem como fazer aquela obra ali da Aurora de Souza. Né? Porque numa reta pequena foi alegado que não tem condições. Agora, com essa máquina grande, eu acredito que a gente vai conseguir fazer e resolver aquele problema ali, porque aquilo ali realmente é um caos. Aquele esgoto que desce ali e tranca... Bom, todos nós conhecemos, eu não preciso aqui esmiuçar como é que aquela Aurora de Souza lá. Né? Então, a gente tem um abaixo-assinado aí, presidente, o senhor vai encaminhar ao executivo, e vamos trabalhar para que o executivo inaugure essa máquina grande que vem aí agora para fazer canalizar aquele canto lá, porque esse cara tem que passar por cima do barranco, eu não sei como é que ele consegue cruzar naquele lugar. E os moradores têm toda a razão de reclamar, de fazer esse abaixo-assinado aí, para que se resolva aquela situação lá. Quem sabe agora, junto com esse abaixo-assinado, a gente não consegue deixar com um jeito melhor de rua a Aurora de Souza. Faixas, vou trazer como indicação a semana que vem, faixas de segurança na frente da PAI. Faixa de segurança na frente da PAI. Faixa de segurança não só num lado das ruas, nas esquinas de colégio. Tem que ser feito em todas, nos dois lados. Placas de sinalização, colégio. Aqui na esquina da PAI, aqui das crianças ali, da creche, ali só tem uma placa na frente da creche. Né? Aí está a Sara, né, Sara? Estava falando agora, não sei se tu estava escutando, sobre essa questão ali da Aurora de Souza. Um pedido que eu quero fazer para o Executivo agora junto, reforçando com esse abastinado de vocês, que a inauguração de uma máquina que está chegando agora, grande aí, resolva aquele problema ali, que abra aquela rua de vocês. E vocês têm toda a razão de estar reclamando, sem dúvida nenhuma. Mas é um compromisso aqui que a casa toda vai fazer para tentar resolver aquele problema lá. Fica tranquilo. Voltando às placas. Diminuir placa, isso nunca é demais. Diminuir placa, colocar placa, diminui a velocidade, escola, cuidado, né? Essas faixas de segurança na frente, nas esquinas, na frente dessas escolas, como eu falei na semana passada, Eduardo Lutz, que não tem, quebra-molas na frente dos colégios também. Agora tem uma situação ali da Timbaúva, na rua aqui da Emília Carvalho. O pessoal está boa, ficou uma beleza aquela rua, claro, tirando a poeira, né? Porque agora não tem mais aquela fresa em cima. Só que agora o pessoal passa ali a toda, sabe? Parece uma pista de corrida. E os moradores têm toda a razão de reclamar. Tá? O que estão pedindo? Quebra-mola agora. Então, eu não vejo dificuldade. O executivo, o prefeito, secretário de obras, se não fizer, não faz o até o Alex, nós estávamos conversando, né, Alex, de manhã. Se não fizer um quebra-mola, faz um invertido. Bota a placa lá. Faz invertido, bota uma placa, duvido que o pessoal vai cruzar rachando. E é fácil de fazer, resolve o problema em parte daquele pessoal que está reclamando isso. Pois não, Flávio?
Hoje pela manhã, inclusive, estive ali falando com a Andressa, que é a responsável. Eu até me queixei que desde o início do primeiro ano do nosso mandato, nós estamos... É quebra-mola na rua do Daltro ali, é quebra-mola, tem outro, acho que é na, qual é que é o bastante aqui na Carvalho aqui da Novo Horizonte, que faz tempo que um, dois, três, quatro vereadores já solicitaram. Eu pedi para ela, acho que eu vou ter que oficializar para para protocolar, para fazer um levantamento da engenharia, para depois mandar para obras. Eles também alegam que também não tem material, mas tendo esse levantamento, esse estudo técnico aí, depois passando para obras, é uma coisa. Que naquele setor ali teve bastante problema, que teve mudança de cargo bastante ali, sabe? Não se acertaram bastante ali. Então, acredito que agora a Andressa vai conseguir resolver ali. Obrigado, vereador.
Essa questão, Flávio, do redutor de velocidade, isso é um problema seríssimo. Seríssimo que nós temos na cidade. Porque, como a gente sempre diz, aqueles que passam tranquilo, passam devagarzinho, ainda correm o risco de uma criança empurrar outra, que Deus o livre, passar na frente e acontecer uma barbaridade. Sem falar nos apressadinhos, e que tem bastante por aqui. Né? Bom, esses aí não teria o que fazer. Né? Teria o que fazer, é só caneta mesmo. Mas um quebra-mola eles vão respeitar. E nessas ruas, como ali, como eu estava falando da Dona Emília Carvalho, faz invertido o quebra-mola. Se é difícil de fazer, eu acredito que o invertido fica fácil, hein, Alex? Uma retroescavadeira lá, faz uma valeta lá, coloca a placa, que vai resolver o problema do pessoal. Porque agora, como a estrada está boa, Jairis, o pessoal senta ali o sarrafo, e aí a poeira, quem está sentado, aquilo ali tem 40 casas, aquele local lá, aí quem está sentado tomando seu chimarrão na frente da casa, você tapa de poeira e vai fazer o quê? E não adianta, os apressadinhos não adianta. Né? Então, é uma situação que a gente está levantando aqui. E aqui eu fiz até um levantamento de preço sobre as não é as tartaruguinhas, é as outras, as compridinhas, aquelas que são fluorescentes, né? Como é que é esse o nome que a gente diz? Que ela é um redutor de velocidade, custa 30 e poucos reais cada uma, não é grande, não é muito. E eu ali na Antônio Gomes, ali onde eu me criei, ali onde tem essa rapaziada ali, eu vou falar com o executivo, se for o caso, eu vou pagar do meu bolso esse redutor, pelo menos colocar um em cada lado lá. Para ali para o pessoal que passa ali. Para evitar que Deus o livre aconteça alguma coisa. Não tem problema, eu vou falar com eles ali, se tem como nós fazer isso. Tem. Mas tem que sair dessa casa aqui um pedido para que seja feito, se é difícil de fazer esses elevados, vamos colocar essa tartaruguinha, vamos colocar esse tipo de redutor de velocidade aí, que ajuda. Não resolve o problema. Né? Porque aqueles que às vezes andam no carro dos outros não cuidam, passam direto por cima, mas quem paga, quem tem o seu carro, não passa direto por cima sem diminuir a velocidade. Então é uma situação que nós temos que continuar cobrando nessa casa. Ó, senhor presidente.
Então, pô, senhor vereador, eu já dei outros 5 minutos.
Eu zerei. Já estou em 10. Bom, senhor presidente, eu nem comecei nos assuntos ainda. Mas tá bem. Vamos deixar para a semana que vem. Agradeço a atenção dos senhores. Pô, esse presidente está meio radical, hein? Chegou nos 10 minutos. Está bem, mas agradeço a atenção.
Porque acaba estendendo demais a sessão e não sendo justo com os outros vereadores, né?
Sem problema. Tá, senhor presidente, agradeço a atenção a todos os senhores, agradeço a atenção das pessoas que nos escutam e nos assistem. Uma boa semana a todos. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Gislaine Zignatti Del Pino, do Progressista.
Boa noite a todos os colegas. Boa noite à Sara, que está nos apreciando hoje. E aos guris ali que estão nos filmando, José Luiz, que nos grava aqui, e aos ouvintes da rádio e às pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Vou começar direto nessa história, na mesma conversa do Gilmar, que eu recebi a visita de um rapaz ontem, e ele me pediu humildemente mesmo, assim, eu me solidarizei da maneira com que ele me falou, assim, sobre a poeira da rua ali, da estrada da Timbaúva ali. E realmente ele disse que está maravilhosa a estrada, mas ele está até pensando em vender a casa e sair dali. Porque ele disse que eles deitam e dormem com o gosto da poeira. de tanta poeira que tem, justamente pelas pessoas que ele disse que cruzam a 100 e poucos por hora ali, e que é o que acontece isso. Então, o Gilmar já levantou aqui, eu vou falar para que ele... Eu disse que ia falar com o prefeito, mas o prefeito está viajando. Já estou falando aqui para que ele saiba que a gente está tentando fazer alguma coisa ali. O que era ruim, melhorou. Mas agora tem outro problema, que é para eles. Ele disse que se eles saem de casa ao final de semana, quando eles voltam, parece que ficou janelas e portas tudo aberta, que é quilos e quilos de terra, né? Justamente pelos carros que cruzam assim em alta velocidade ali. Também sobre... Conversei hoje com o pessoal do setor de... com as secretarias ali, o pessoal de trânsito, com a Patrícia, e ela pediu que eu já de antemão falasse aqui sobre as... sobre a sinalização das escolas. Que eles estão fazendo um projeto, e ela me disse que o projeto é lindo, é um grande projeto, sobre a sinalização das escolas. E também, junto com esse projeto, informações para os alunos que chegam tanto a pé quanto de bicicleta. Então, ela me disse que eu podia falar aqui hoje. Eu acho que pelo que ela me falou, vai ser um projeto bem legal, Gilmar. E que eu acho que isso que tu estava solicitando aqui sobre as placas, sobre os redutores, eu acho que está tudo nesse projeto aí. Bem legal, né? Porque... Tem crianças, tem adolescentes e tem criancinhas também, né? É um perigo mesmo com essas pessoas que andam em alta velocidade, assim. Também só quero falar que hoje pela manhã eu estive em Jaguari, a Maria Helena também foi. Na sexta, lá em Jaguari, fizemos juntos a nossa... e a deles. A nossa foi a segunda conferência, e a deles é a sexta Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E também, para não... que agora a gente fica enxergando o tempo ali, já fica preocupado, também, de tarde, estive no Loreto, numa reunião do sindicato, com os produtores rurais, os da agricultura familiar, as mulheres, principalmente... Assim como estivemos em Caçapava também, no sábado, com as mulheres rurais da agricultura familiar. Eu sempre digo que conhecimento nunca é demais. E falo para as pessoas que estão ouvindo a importância da palestra que eu ouvi hoje lá no Loreto. Sobre todas as leis, sobre aposentadoria, sobre benefícios que, às vezes... Eu vou confessar que tem coisas ali que eu não sabia e que, com certeza, vários produtores rurais também não sabem. E, às vezes, estão perdendo algum benefício, perdendo, deve se aposentar, por pequena falta de informação. Assim. Então, o pessoal pode passar ali, tanto no sindicato, tem outras pessoas que fazem, né? O pessoal os contadores também fazem, tem que se informar, porque tem muita coisa boa, muita coisa, muito benefício. Já vi ali que o meu tempo vai acabar. Então, eu quero desejar uma boa semana a todos e muito obrigada.
Meio rígido, sim, mas vamos lá. Com a palavra, o vereador João Batista Cassol, do Progressistas.
Senhor presidente, quero lhe cumprimentar, cumprimento também a mesa diretora, os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, a nossos pessoal da Rádio São Vicente, a nossa assessora que está aqui presente, e os nossos ouvintes da nossa Rádio São Vicente. estive junto aos operadores das máquinas da prefeitura hoje pela manhã e verifiquei que eles estão passando trabalho para levar os seus, o óleo, principalmente o óleo e os pneus. Quando fura um pneu numa patrola, tem que vir carregar num ônibus, num micro-ônibus para levar. E levar o óleo todo no golzinho, aquele carro. Porque não tem um carro, na hora, um carro especial, que seja uma caminhonete para carregar esses materiais. Então, eu fiz essa licitação ao senhor prefeito, que, mediante o possível, adquira um carro para esse pessoal, que esse pessoal merece, que eles estão fazendo um trabalho muito bom lá no Cerro São Miguel. Que estão descendo, já estão começando a descer de lá para cá. E, então, o senhor está adiantando e estão trabalhando muito bem. E, só cumprimentando com o vereador Alex, aquele pedido dos açudes, aqueles pedidos, aquilo ali, é um projeto através da Imater. É a Imater que faz a licitação. Mas a Imater já fez o projeto, já fez a licitação e já está nas mãos da prefeitura para eles fazer esses. São 10 açudes, né? Esses 10 açudes. Tá. E também sobre o vereador Gilmar, sobre o nosso general João Antônio. O senhor tem razão, está de parabéns por ter requerido esse pedido que o senhor fez ao executivo. Lá no cemitério já foi acesa até a chama crioula, um ano que vieram buscar a chama crioula aqui em São Vicente, foi feito acender a chama crioula da 10ª região lá no cemitério. Então, merece todo o nosso respeito aquele grande pessoa que foi esse general, o qual nós devemos muito, nós tradicionalistas, devemos muito a esse homem que nos deixou essa lembrança do que ele, a defesa que ele fez pelo nosso Rio Grande. Muito obrigado. Seriam essas minhas palavras. Muito obrigado. Desejo a todos uma boa semana de trabalho, com saúde a todo mundo e nossos ouvintes, todos os ouvintes da nossa Rádio São Vicente. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Retorno, senhor presidente. Dou os parabéns para o senhor João pela sua lembrança sobre adquirir uma caminhonete. Eu dou uma sugestão, pegar esse micro-ônibus que era da Secretaria de Educação, foi para a Secretaria de Obras, transformar ele num ônibus carga. Isso aí faz um laudo técnico, transforma o ônibus carga, ele vai ficar com 8 lugares, eles vão viajar confortável e a parte de trás bota uma carroceria. Lhe garanto que vai funcionar muito bem. A documentação e ainda a documentação para dirigir ele é o motorista com carteira C, que é a categoria do meu ônibus. É uma sugestão que eu dou para o executivo. Ouvindo a Gislaine falar sobre a reunião do Loreto, até peço desculpa para Mara e para Ramira. Infelizmente, eu não pude participar. Às vezes a gente não pode. E, infelizmente, era muito importante, com certeza, e eu trabalho bastante nessa parte do INSS, amanhã eu quero que se procure a Mara para nós conversar, e a Ramira, para saber, porque mudou muito as regras, né? Então, às vezes tem pessoas que tinham direito, hoje não tem, outras que não tinha, tem, e assim por diante. Eu tinha um monte de coisa para falar aqui, mas o vereador Gilmar falou bastante sobre os quebra-mola, que eram os pedidos que eu também tinha para fazer. Eu tive um pedido, senhores vereadores, se alguém do executivo estiver me escutando, lá no Beco do Dejalmo, na última casa lá, o último poste da iluminação da rede pública, estão solicitando uma haste de iluminação pública. Diz que está totalmente no escuro, nunca teve lâmpada lá, e que eles façam, para nós, se for possível. Alguém com certeza está escutando, João Carlos, ou alguém da administração, que, se for possível, coloque para nós. lá, nós vamos ficar agradecidos, tanto nós como os moradores lá do Rincão. O que eu tinha para a noite de hoje seria isso. Quero dizer a todos, senhores, uma boa semana, com muita saúde, paz, amor e alegria.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 106, nossa assessora Daiane, nosso assessor jurídico Vitor, também o Rony, que se faz presente, e José Luiz. Hoje, como a vereadora Kika falou, se assim me permite, porque todo mundo conhece como Kika, se a gente falar Gislaine, ninguém sabe quem é, a gente participou da segunda Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de São Vicente do Sul. E nessas participações de conferência que a gente, né, nota o que aconteceu nesse período pós-pandêmico e na pandemia com as crianças e adolescentes. Eu não tinha nem noção da gravidade dos problemas e que os adolescentes que lá participaram nos colocaram. Principalmente o agravamento do estudo, que foi o que mais eles relataram, que ficou bastante dificultoso para eles, e o desencadeamento da ansiedade e do pânico. Né? Então, daí lá eles foi definido algumas propostas para o município, com aulas, uma solicitação deles, que era aulas expositivas mais atraentes, porque em função da pandemia, a juventude, a criança, tudo ficaram muito viciados no celular. Então, hoje eles, né, não conseguem fazer nada se não tiver com o celular na mão. Então, essas políticas públicas são muito importantes para o município. Também não pude me fazer presente lá no Loreto, mas fui bem, a nossa colega nos representou lá. E também é outro assunto de grande importância, principalmente para aquelas pessoas que querem se aposentar e com as mudanças. Então, como eu digo, é muito importante a participação da comunidade nessas reuniões, nas conferências, que é um momento de tirar dúvidas, de fazer os pedidos, né, e para que a gente possa ter mais políticas públicas para o município. Também, com referência às placas que os colegas falaram, né, é lamentável que, para a nossa segurança pública, também para o bom convívio da comunidade, a gente tenha que colocar placas e redutores quando as pessoas não têm a consciência, né, de fazer um trabalho e pensando nos demais, não só em si. Quero deixar os parabéns para a nossa contadora Riele, que hoje de manhã eu vi que ela estava de aniversário e não estava aqui presente. O que eu tinha era isso, uma boa semana para todos.
Com a palavra o vereador Alex dos Santos Martins.
Retornando novamente a essa tribuna, na qual fui citado pelo vereador Flávio, quando na volta do Rincão do Rúpio, que a patroa tinha vindo embora, era 13h30, e foi para manutenção. Que bom, vereador Flávio, fico feliz. A patroa deve ter umas 200 horas, deve ter bastante manutenção mesmo. Mas que bom que o município continue fazendo essa manutenção, cuidando desses maquinários, porque não é possível só o nosso município que o maquinário seja todo quebrado. Tu vai nas outras cidades, tipo Jaguari, tu vai em Caciquias, os maquinários são tudo lindo. Tu passa pelas patrolas, tudo brilhando, todos os vidros no lugar. Já vou aproveitar também, vou pedir para o município que faça um curso para os operadores, para aperfeiçoamento e manutenção dessas máquinas. Já aproveitando para esses novos funcionários, tem que fazer o curso também, que vão contratar mais 3 operadores. Seria de grande útil para o município também e para a manutenção dessas máquinas, para aproveitá-las por muito, muito mais tempo. Também vou falar um pouquinho da rua Emílio Carvalho, o Rincão dos Rúmpio ali, que novamente foi para postagem do Facebook. Realmente, eu tive lá, a poeira é uma coisa fora de série. E eu sei bem o que é isso, morar na poeira. Ali na entrada do condomínio, ali onde eu moro, tem uma terra vermelha ali, ó, que todos os dias entra dentro de casa, é infernal. E não é de hoje nem de ontem que eu falo. E outra coisa, passo 2, 3 vezes ali o secretário, passa a máquina ali todos os dias, não são capazes de deixar uma carga de terra ali. Tem que esperar alguém ir para o Facebook, colocar lá, para depois fazer o serviço. Já aproveitando, já que eu estou falando de serviço já de máquina, se o pessoal for lá para Palma, depois que tu passa a borracharia ali, ó, tem uma entrada lá, ó, lá no Fernandes, ali, ó, o transporte escolar passa lá. Prefeitura passar lá, pelo amor de Deus, me dê uma patrulhada naquele lugar lá. Me dê uma ajuda ali para os caras têm umas terras ali, plantam arroz, tem que tirar. Outra, na Palma, já é a segunda ou terceira vez que vai na Palma. Quando tem ali na frente do Rincão dos Esquecidos, também na frente do Aires, ali, ó, tem uma entrada, ali também o transporte escolar passa, vai buscar aluno. Dê uma passada ali, não é só para os grandes, os pequenos também necessitam. Nos Esquecidos 2, tem ali o Clóvis, o Correio, o Noé, o José, também precisa de uma carga, 2, 3. Bom, dá uma... ser igual para todo mundo, vamos largar em outros lugares também, outros lugares necessitam também da patrola e do serviço. Também quero uma coisa até muito estranha até, não foi um, nem dois, nem três, que me falaram sobre a ambulância, cara, o que está acontecendo. Até um funcionário daqui do município teve aqui, com a mãe dele, estava doente por aqui, deu um AVC nela, alguma coisa. Simplesmente não emprestaram ambulância para levar para Jaguari, porque era de Jaguari. Eu não entendo isso, sendo que a ambulância, geralmente, nós buscava em outros municípios, emprestava ambulâncias. Aí eles me procuraram, eu disse, tá, fiquei. Depois, no carnaval, até na outra sessão eu ia falar, 3 de Jaguari, de Caciqui também vieram para o carnaval aqui, precisaram de atendimento médico, foram. A ambulância não levou em Caciqui, tiveram que a ambulância de lá vir aqui em São Vicente buscar. Não sei o que está acontecendo, se é praxe, o que, que é, se é ordem para não sair, mas eu acho que se a pessoa está aqui, aconteceu alguma coisa com ela, não é mais que o dever nosso lá levar. Ninguém vai ficar mais pobre numa viagem até Caciqui ou Jaguari, ambulância. Já aproveitando também, vê lá no hospital também, dê mais uma vez, dá uma chegadinha lá, olhe mais uma vez da limpeza, não é uma nem duas pessoas que reclamam. Dê uma olhada, nós já tivemos lá uma vez pedindo. Sobre, vocês falaram quebra-molas ali, eu estava prestando atenção. Se eu falasse sobre quebra-mola, na Lauro Prestes também necessita uns quebra-molas ali. Outra coisa, servidor público indo de carro. Tem várias reclamações do servidor indo de carro, levar filho para a escola, passeando na cidade. Não é dever, no carro não é particular. Infelizmente é assim. Outra coisa, não vou me calar. E não adianta ficar me mandando mensagenzinha no Facebook me criticando, que eu não vou cobrar. Não adianta. É o meu dever, é o meu serviço. Outra coisa, quem quer ser servidor público vai ser cobrado. Infelizmente. O seu João pediu uma saveira ali, um carro para o prefeito, mas tem uma saveira nova, vejo o secretário andando, tem um caminhãozinho também. Tem que, na hora, usar aquilo ali. Concordo também que tem que comprar um novo, mas nós temos 2. Seria isso as minhas palavras. Hoje, uma boa noite a todos. Uma boa semana.
Com a palavra, o vereador Flamarão Quero da Silva, do MDB.
Solicito os meus 5 minutos de líder de bancada, se caso eu ultrapassar meu tempo, presidente. Então, retornando novamente a essa tribuna, o vereador Gilmar falou aqui, placas, pinturas, faixa de pedestres, só para salientar, vereador Gilmar, não podemos esquecer de ressaltar que já foi feita uma indicação a semana passada aqui da vereadora Dani, aqui, vamos fazer jus à indicação dela também, sobre essas placas, pinturas, redutores de velocidades com urgências na municipal, estadual, federal e particular nas escolas. Isso já era para ter feito antes de começar, vereador Gilmar. Antes de começar já tinha que estar pronto essas faixas de pedestres, sinalizador. Da rua do seu irmão, do Daltro Giacomelli, Antônio Gomes, que o senhor fala, também esse vereador já levou um ofício assinado pelos moradores, até pelo Nardel, na prefeitura, para colocar um redutor de velocidade ali, porque os carros passam muito rápido. Isso se chama também educação no trânsito, né? O cara que tem habilitação, que está atrás de um volante, tem que ter aquela segurança e sensatez que tu sabe que está num centro de uma cidade e não pode correr porque é perigoso. Então, isso se chama educação no trânsito também daquela pessoa que está atrás no volante. Sobre a Aurora de Souza, que a gente recebeu agora há pouco o abaixo-assinado, que nós vereadores não recebemos ainda, que os nobres colegas da mesa falaram. Acho que todos os vereadores já cansaram de falar com o prefeito atual ou do outro da administração para fazer aquela melhoria naquela rua ali. Porque é um problema crônico, então tem que... Pode ser mexido, presidente. Então, agora com a nova máquina, então esperamos que seja feita essa melhoria. Também na Clara Lichtenecker, vou falar um pouquinho ali, daquele trecho que está em obras. Todo projeto, quando você faz um projeto, tem que colocar um redutor de velocidade. E ali está fazendo falta também, naquele trecho. A gente sabe que tem um lá, perto da Escola Coqueiros, mas antes está fazendo falta. E conversando com o pessoal da prefeitura sobre aquela esquina que pega a Clara Lichtenecker até a Aurora de Souza, digamos, aquela que entra ali pós os Coqueiros, conversando com o Wagner ali, cabe fazer uma ciclovia para pedestre e bicicleta, à esquerda quem vai. Dá uma excelente ciclovia, porque ficou espaço, um espaço bem amplo. A gente sabe que coisas boas tem no nosso município, tem. Está melhorando nosso asfalto, nossas ruas. E a gente tem que dar os parabéns para a administração. Isso aí se chama segmento da outra também. E de verbas que chegaram agora e vão chegar e vai ficar para algum prefeito terminar. Então, está de parabéns à administração. Mas também a gente tem que criticar. Não é a primeira vez que esse vereador vem nessa tribuna falar. Os nobres colegas sabem. O vereador Gilmar escuta muito isso. Sobre os carros oficial no município fora de horário de serviço. É inadmissível. É uma falta de respeito com a comunidade. Que quem precisa pegar um transporte escolar, às vezes não consegue pegar um transporte escolar, é uma criança, e tem gente que está nos carros oficial do município levando seus filhos para o colégio. Falei com o prefeito hoje, pedi para ele cobrar os secretários, pedi para ele cobrar essas pessoas que estão dirigindo esse carro, que estão com o carro levando seus filhos aos colégios. É inadmissível. Não tem cabimento. Desculpa o servidor, mas eu acho que está fazendo o mau uso do bem público e o bem para ele e para sua família, não para quem está precisando. Minha nota de repúdio. Falar um pouquinho dos médicos no ESF, Fernando Paim. Estamos sem médicos lá, né? Até falei com o secretário de saúde, duas médicas pediram licença, ele está tentando contratar, até ele disse que provavelmente vai vir um projeto para essa casa votar, e eu disse que seria de suma importância que viesse o quanto antes para elevar o valor para pagar os médicos para poder vir para São Vicente. Acho justo, acho. Mas temos que solucionar esse problema de médicos em São Vicente. E também vou fazer outro relato sobre os pedidos nossos, de nós vereadores, que a gente tem feito aqui nessa casa. Não podemos esquecer esses pedidos, parte da nossa comunidade, dos nossos munícipes. Então, a gente encaminha para o nosso município. Senhor vereador, por favor. Eu tenho mais 5 minutos, presidente. Desculpa. A gente encaminha para o executivo, a gente faz os pedidos, às vezes a gente faz por telefone, mas não podemos esquecer, pessoal. Não os vereadores que estão pedindo. É a comunidade que está solicitando essas melhorias. A gente faz o meio de campo para fazer esse melhoramento. É só para avisar essas pessoas que esses pedidos que nós, vereadores, fizemos é através da nossa comunidade que quer essas melhorias. Esgoto Novo Horizonte. Parabéns. Está lá. Está melhorando. Já melhorou. Através daquela cobrança em rede social. Show de bola. Foram lá e fizeram. esgoto Antero Xavier. Quantas vezes esse vereador aqui, seu João Cassol, nesta tribuna cobrou? Quando ele foi presidente desta casa, ele deixou uma verba, foi colocado lá e ficou os tubos para colocar quem desse à direita da Antero Xavier. E os tubos de lá, cadê? Levaram para onde? A administração agora. Então, eu acho que falta um pedacinho para complementar aquela Antero Xavier, para tirar aquele mau cheiro daqueles moradores. Prefeito, a gente pede encarecidamente que a nossa administração faça esse serviço. Também vou falar um pouquinho sobre a nossa amiga Thalita Artman, natural aqui de São Vicente do Sul, que disputa o título máximo de beleza do estado Miss Universo Rio Grande do Sul. A final é o dia 6 de maio na cidade de Canoas, onde ela estará representando o nosso município e está focada em trazer a coroa de Miss Universo do Rio Grande do Sul para o nosso município. Parabéns, Thalita, e sucesso. Outra iniciativa que esse vereador sempre cobrou e outras administrações também, passada e retrasada, e nessa foi excelente, parabéns à Secretaria de Educação, doação de sangue, coleta externa em nosso município. Dia 25 de março, mediante agendamento. Então, no ESF Central, Rua 7 de Setembro. Isso é importante, pessoal. Quem puder doar o sangue vai estar ajudando a quem precisa, pode ter certeza. Parabéns por essa parte de doação de sangue. Esperamos que venha mais, que não demore, que dali 2 meses faça mais uma para fazer recolher essas bolsas de sangue. Sobre a Bolsa Família, que é interessante de vez em quando a gente entrar no site do município para procurar. Às vezes, muitas pessoas aqui vão ser desligadas do cadastro da Bolsa Família porque não está sendo compatível com os critérios de atualização no cadastro e os lançamentos em nosso município vai acontecer. É porque está faltando alguns dados de cadastro único, por exemplo, e a renda não está batendo mais com as pessoas que moram junto nesse cadastro. Então tem que ter esse cuidado. Isso é muito importante para essas pessoas, essa renda do Bolsa Família. E um pedido que eu vou deixar aqui antes de encerrar, limpeza na 20 de setembro, pós Instituto Federal também. Quem faz a limpeza à esquerda, quem vai para o Parque de Remates, é o Instituto Federal. Então o nosso município tem um trator roçadeira, ele pode fazer aquele melhoramento à direita, fica bonito. É uma rua que vai para o nosso balneário, Balneário Passo do Ombu. Então, cabe à prefeitura zelar, fazer essa roçada com o nosso trator. Então, vou encaminhar semana que vem um pedido aqui para esse tipo de melhoria. Então, seria essas minhas palavras de hoje. E desejar a todos uma boa semana. E agradecer aquelas pessoas que estão na escuta através do Facebook e da nossa Rádio Comunitária 106 FM. Seria isso, meu muito obrigado a todos pela atenção.
Agora, peço para que o meu vice-presidente assuma a presidência para eu poder me manifestar da tribuna.
Senhores vereadores, assumam a presidência dessa casa. Passando de imediato a palavra para o vereador Flávio Paim, pelo tempo regimental de 5 minutos.
Retornando essa tribuna, boa noite mais uma vez aos ouvintes, aos colegas vereadores. Primeiramente, sobre os dois pedidos aqui do Avançar e do Açude, eu me lembro que ano passado eu fui com o prefeito a Porto Alegre lá, nós tivemos na Secretaria de Agricultura lá, para ver qual é que era a situação dos convênios que estavam trancados. Eles nos alegaram que estavam trancados ainda por causa da campanha. Agora no retorno já vai vir uma caminhoneta, uma estrada. Essa estrada vai para a agricultura e essa da agricultura vai para obras. Parece que saiu deserta essa licitação agora da caminhonete, mas estamos tentando lutar para ser comprada e suprir essa necessidade que é muito bem indicada pelo senhor, o vereador João Batista Gassol. E os açudes estão para sair também. A semana passada foi solicitado, eu já tinha conversado com uma moradora, com uma estudante, a Giza, sobre as passagens delas para resolver esse problema dos transportes do pessoal interno aqui no município. Eu já tinha dito dela para daqui a pouco nós fazer a tal da associação, aumentar o número dos associados dessas que já tem, eu não sei se é uma associação da URI. A vereadora Dani falou na tribuna passada, acho que essa semana nós vamos fazer essa reunião, já estão todos convocados aqui para nós conversar com o executivo. Quero parabenizar agora aqui, quero parabenizar a Michele, a administração municipal, a Secretaria de Turismo. Eu sou um cara que digo que fui salvo pela literatura, por ler, entende? Então a importância de tu dar um ambiente bom para leitura, para ter livros disponíveis, até inclusive a Michele pediu para segurar, eu tenho um acervo, vou doar para a biblioteca, é importante. E ela tem, muito contente eu fiquei que ela me disse que a demanda para a procura da biblioteca está muito grande, só não vinham aqui antes por causa que ela estava sucateada mesmo. Então, quero parabenizar por essa grande iniciativa e a importância para uma sociedade que lê, que sabe entender o que quer e vai para frente. Sobre os médicos, momentaneamente nós estamos sem médico. É uma luta que é uma luta até desleal com o pessoal da região aqui, né? Como é que nós vamos competir, né? É 14 mil, sai 10 mil bruto, sai 10 mil líquido. Tu vai em Caciqui aqui do lado, aqui é 16, 17, quase líquido. Então, essa iniciativa deles tentar aumentar através de vale, de dar subsídio e coisa, eu quero parabenizar o secretário, o assessor jurídico, quem teve essa ideia de que para nós trazer, ser mais atrativo, que muitas vezes nós esbarramos no salário. Às vezes tem uns heróis, uma coisa, que eram as gurias que estavam no SF da Vila Rica ali, elas faziam desempenhavam um trabalho excelente. Mas desde que entramos, sempre mantivemos os médicos. E no momento que agora está, o da Lauro Press, quando está, ele está suprindo as demandas ali. Mas já estamos correndo atrás, inclusive solicito aos vereadores que às vezes batem também, mas daqui a pouco se conhece algum médico, pede para falar com o secretário. Eu era colega de uma guriazinha no fórum de estágio lá, ela disse que a irmã dela está se formando, eu me lembrei, entrei em contato com ela, ela está conversando, mas ela está trabalhando em Jaguari agora. Mas daqui a pouco se sobra uma vaga aqui, ela libera isso aí, daqui a pouco ela vem e trabalha aqui conosco. Sobre o esgoto, Não sei como é que foi aquele dia lá, nós saímos numa sessão que não tinha combinado uma vez de fazer aquele do Tchofa lá, não me lembro. Mas quero parabenizar a administração, não só por aqueles, mas o quanto eles vêm fazendo de tubulação, de esgoto, que nem é demanda nossa, é demanda da Corsã, que nunca se movimentou para fazer. Então, quero parabenizar que eu não sei quantos metros já colocaram de esgoto nesse município desde o início dessa administração. Então, quero parabenizar o Anderson, quero parabenizar toda a Secretaria de Obras que vem fazendo esse belo trabalho à frente. Eu sei que a demanda é grande e futuramente nós temos um acerto, daqui a pouco o Joca ali da frente da quadra, ele vai doar uma linha de tubo ali e nós vamos fazer o trabalho ali, vamos fechar aquele também, que é crônico, aquele grande ali, na frente da quadra dele, ali do lado, na Eurico Carvalho. Então, para essa semana era isso, desejo uma baita semana a todos e fique com Deus.
Senhores vereadores, após a manifestação do vereador Flávio Paim, eu passo a presidência dessa casa ao mesmo.
Então, para finalizar, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.